E a gente abre a nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, falando sobre o transporte coletivo. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Roberto Giacomelli, administrador executivo da TCCC. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder falar sobre transporte público.
Lembrando aos nossos ouvintes que essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar a pergunta para o nosso WhatsApp 99877-9550. Bom, eu gostaria de começar perguntando o seguinte, né? Mobilidade urbana tem tudo a ver com transporte público, né? Para que ela seja eficiente, a mobilidade, ela depende muito do transporte coletivo. Só que aqui em Maringá, muitas pessoas não utilizam ônibus porque dizem que os ônibus andam lotados, reclamam da qualidade do transporte e daí preferem andar de moto, de carro. O que fazer?
Veja bem, essa é uma matéria interessante que as cidades do Porto de Maringá vai ter que tratar permanentemente. A gente observa que a cidade de Maringá cresce numa velocidade muito grande e o transporte público não foi dado o devido valor no sentido de priorizá-la. A empresa presta o serviço de acordo com aquilo que é estabelecido. Competir com automóvel e motocicleta é muito difícil. Enquanto um automóvel tem um passageiro, um ônibus transporta 70, 80 pessoas. E às vezes a gente fica no meio desse conflito. Motocicleta, automóvel, ônibus. E logicamente que a sensação para quem está utilizando o transporte público vai achar que ele é ruim, porque não tem velocidade. Isso é fato. A expectativa nossa é que Maringá possa, a partir de agora, com o corredor da Morangueira e Kakogawa, mais os terminais e o novo terminal intermodal, possa fazer com que as pessoas entendam que o transporte é uma prioridade, uma necessidade. Uhum. E que a cidade, como um todo, possa ser transformada em corredores ou faixas exclusivas para ônibus e que a gente possa ter uma melhor qualidade no atendimento ao usuário. Então, quando há reclamação, a gente concorda com ela, porque realmente esse conflito existe, só que o ônibus é prejudicado. Entendendo que o transporte público é um serviço essencial, a sociedade maringaense ela vai ter que entender essa mudança de comportamento, de postura e de investimento nessa área. Senão nós não teremos essa qualidade tanto pleiteada.
Então quer dizer que essa questão de valorizar o transporte coletivo depende também de comportamentos individuais, de uma consciência coletiva, é isso?
Não tem nem dúvida. Imagina que quem está num automóvel está muito mais confortável. E para ele, às vezes, o ônibus que está na frente dele é um empecilho. E, logicamente, quem está dentro do ônibus fazendo uso do serviço de transporte público fica muito incomodado com isso também. Então, a gente percebe que a sociedade não aceita o ônibus como um desenvolvedor da cidade. E a cidade Canção, através do transporte público, por muitos anos, ajudou no desenvolvimento da cidade, como tantas outras empresas. Faço lembrar quando a cidade tinha poucos pavimentos, ruas que ainda não eram pavimentadas, e poucos automóveis e motocicleta, o transporte público foi o indutor do desenvolvimento da cidade, e continua sendo. Logicamente que lá atrás, com muito mais reconhecimento pela população, talvez hoje menos. Mas a empresa e o transporte público serviu para desenvolver a cidade como um todo.
Então quer dizer que se o transporte coletivo já tivesse mais agilidade, fosse mais rápido, já atrairia mais usuários, né? Agora, os corredores da Morangueira e da Kakogawa são suficientes para dar essa agilidade?
Na verdade, esses dois corredores serão um piloto, serão um modelo de desenvolvimento para o transporte público em Maringá, juntamente com o terminal intermodal. O terminal antigo, ele depunha contra a atividade. É um terminal que ele não oferecia higiene, segurança, nada disso.
Conforto.
Então, eu imagino conforto. E, logicamente, que esse novo terminal vai ser um marco divisor para o transporte público. Então, o terminal novo, juntamente com os corredores da Morangueira e Kakogawa, será um divisor de águas no transporte público.
Uhum. Agora, aqui, conversando informalmente, o senhor dizer que para fazer corredores não é necessário uma obra, né? Um corredor pintado numa faixa, né, no chão já é suficiente para indicar aquele espaço do ônibus, né?
Nós temos observado no Brasil, em várias cidades, do Porto de Maringá, maior que Maringá, inclusive, que os investimentos são baratos. Fazer a pintura no chão, identificando que ali é corredor exclusivo de ônibus ou faixa exclusiva de ônibus, e, portanto, está definido a prioridade do transporte público. Em Maringá, nós já fizemos sugestões para a prefeitura, de alguns corredores nesse sentido, e nós esperamos que a administração atual possa implementar isso com a maior rapidez possível, entendeu?
Que corredores?
Nós temos identificamos que são avenidas preferenciais, sempre as avenidas, né? Uhum. Você tem Guaiapó, Cacogal, Guaiapó, Serra Azul, Mandacaru, uhum. Pedro Táxi. São avenidas que têm um volume muito grande do transporte de passageiros através de ônibus. São corredores que poderiam ser identificados e definidos, e certamente nós teremos uma qualidade no serviço muito rapidamente.
Uhum. Outra desculpa do usuário para ir pro carro, para a moto, né? Que a tarifa é cara.
Sim. A tarifa, a gente entende que ela também não está muito acessível, e não está, de fato. Uhum. Até porque precisamos esclarecer esse ponto no transporte público, seja em Maringá ou no Brasil como modo geral. Nós fizemos uma média de passageiro transportado em Maringá em torno de 2 milhões e 700 mil viagens mês. Só que somente 1 milhão e 600 mil, aproximadamente, pagam pela tarifa. Então existe uma massa muito grande utilizando o transporte público sem o pagamento efetivo. Consequentemente, o custo do sistema como um todo, ele recai somente naquelas pessoas que pagam pelo serviço.
Ah, e essa gratuidade em números, ela reflete o que exatamente?
Certamente, se todos pagassem, nós teríamos entre 25% a 30% de uma redução tarifária.
Uhum. O senhor defende, então, que essa gratuidade seja paga por um custeio do governo?
Não tem nem dúvida. Toda e qualquer gratuidade teria que ter uma fonte de custeio para o transporte público. Não é justo você transferir para aquele que menos pode ou que faz uso do transporte coletivo esse custo. Uhum. Por consequência, as pessoas vão se afastando do transporte coletivo e vai buscando outra alternativa, que seria o automóvel, motocicleta e assim por diante. Então, logicamente, se nós tivéssemos subsídios ao transporte coletivo, certamente nós temos uma demanda muito maior de passageiros no sistema.
Uhum. Agora, a empresa já anunciou aí que pediu, né, para a prefeitura um reajuste de 7,5%?
Sim, precisamos esclarecer isso também. Se nós formos utilizar somente a variações de insumos e de salário, nós temos 1,5% de aumento somente esse ano. Em face a essa queda de passageiros na ordem de 100 mil, 120 mil passageiros mês, nos últimos 12 meses, isso faz com que nós tenhamos uma revisão tarifária. E isso acaba influenciando em 6% mais, ou seja, 7,5% no total. Por isso que há necessidade de nós contermos essa queda de passageiro, que paga efetivamente pelo serviço, e por consequência, uma tarifa menor.
100 mil viagens ao mês?
Infelizmente, sim. Os últimos 12 meses apresentou essa redução muito alta.
É impressionante mesmo. Bom, a gente tem uma pergunta do Vanderlei. Ele diz o seguinte: por que a demora de 50 minutos ou mais de uma hora entre um ônibus e outro da mesma linha? Ele diz que isso é desmotivante para se usar o transporte coletivo em Maringá. Esse é o espaço de tempo entre as linhas?
Precisaria verificar em que horário.
Qual a linha e o horário.
Logicamente que esse não é um tempo adequado, não tem nem dúvida disso. O que nós precisamos considerar que no transporte público, ele é feito de uma demanda de passageiros nos horários de pico, e uma demanda de passageiros muito menor fora de pico. E o transporte coletivo, ele é feito com essa média. Você tem uma oferta muito grande no horário de rush, uhum. E depois é necessário que a gente tire os ônibus para que nós tenhamos equilíbrio. Logicamente, caso a caso tem que ser analisado, isso é um trabalho que tem que ser permanente entre empresa e o poder concedente, e tentar minimizar essas falhas se é que ocorrem.
Uhum. Porque quer dizer que no horário que não é horário de rush, o tempo entre uma linha e outra vai se espaçando.
Não tem nem dúvida disso. Imagina que a queda de volume de passageiros, ela é muito acentuada fora do horário de rush. Então, a demanda de passageiros, normalmente, ela tem que ter uma demanda de veículos que seja compatível. Uhum. Muitos carros rodando sem a demanda de passageiro equivalente, o custo vai ficar muito maior.
Uhum. Muitas pessoas reclamam também de ônibus lotado. Geralmente, claro, né, no horário de pico. Mas o que é um ônibus lotado? Qual que é o limite de passageiros?
Esse ponto é muito importante. Uhum. Como eu disse, o transporte público de passageiros, ele é feito com horários de rush. Uhum. E isso acontece em qualquer cidade do Brasil e qualquer cidade do mundo. Seja através do ônibus, metrô ou trem. Logicamente que existe uma capacidade máxima de passageiro por veículo. Isso é muito importante. A empresa, juntamente com o poder concedente, tem que monitorar isso diariamente. Uhum. Sempre que houver necessidade de aumento de frota, nós temos que colocar. O ônibus tem uma capacidade de pessoas sentadas e pessoas de pé. Até porque existem normas técnicas no Brasil para isso. Uhum. E é obrigação nossa, empresa e poder concedente, avaliar isso diariamente e, sempre que necessário, colocar mais veículos.
Uhum. Uma questão que foi levantada por ouvintes e também até por um vereador na Câmara de Maringá, né? Por que, que a TCCC está usando como garagem de ônibus o estacionamento da antiga rodoviária?
É um ponto importante a ser esclarecido também. Uhum. Toda a quilometragem ociosa que ela é feita pelos ônibus da empresa, ela recai no custo tarifário. Ou seja, o deslocamento de um ônibus vazio do centro da cidade para a garagem para as garagens da empresa, isso vai gerar essa quilometragem ociosa. E, por consequência, sempre isso vai gerar custo. Uhum. Então, empresa e poder concedente chegou numa conclusão que, tendo espaço para essa utilização, certamente teremos menos reflexo na tarifa.
Uhum. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Marcos. Ele diz o seguinte: será que agora melhora o transporte, os pontos de ônibus? Eu não sei exatamente ao que o Marcos está se referindo, se é com a mudança para o intermodal, né, com a construção do intermodal.
Como eu disse, o terminal intermodal é um marco, um divisor de águas para a cidade no transporte público, né, uma referência, né? E a atual administração também havia dito que vai fazer um investimento muito alto nessa questão de pontos de ônibus na cidade. Então, certamente, vai haver uma melhoria muito grande também nesse sentido. Não é obrigação da empresa, isso é uma obrigação do poder concedente, mas já foi mencionada essa possibilidade de uma melhoria bastante razoável.
Uhum. A prefeitura pediu um cronograma de investimentos para a empresa. Vocês têm até dia 31 para entregar esse cronograma? A prefeitura está pedindo Wi-Fi e ar-condicionado nos ônibus, é possível?
Sim, o Wi-Fi é uma questão que a empresa já vinha fazendo testes desde o ano passado, avaliando o desempenho dessa tecnologia. E até o dia 31, que é o prazo que o prefeito nos concedeu, nós faremos a resposta em todos aqueles itens que ele mencionou. E a gente espera que a gente possa efetivamente colaborar com o transporte público, fazer aquilo que a empresa tem competência e tenha obrigação. E juntamente com o poder concedente, a gente quer a melhoria do serviço.
Uhum. Agora, a empresa, então, para não ter essa revisão tarifária, é só se aumentar o número de usuários?
Não tem nem dúvida. Esse é um trabalho que ele tem que ser permanente, e não só nosso. Ele cabe também ao município nos ajudar nesse sentido, né? Ou seja, priorizando o transporte público, fazendo com que nós tenhamos uma velocidade comercial maior e que nós possamos atrair o passageiro para o sistema.
Uhum. Outros pontos, né, por exemplo, que a gente observa no transporte coletivo, né, muitos motoristas às vezes não conseguem parar no ponto de ônibus, porque tem carros estacionados em local indevido, por causa do trânsito, e às vezes o usuário tem que descer do ônibus bem longe da calçada, né, correndo riscos, inclusive, né. Essa é uma situação também que tem a ver com essa questão da conscientização, da valorização do transporte?
Não tem nem dúvida disso. Como eu mencionei no começo da nossa conversa aqui, a cidade ela não observa, não tem a visão de que o transporte público é um serviço essencial e necessário para a cidade. Dá a impressão que o transporte público é um mal para a cidade. Na verdade, não é isso. O transporte coletivo é um indutor do desenvolvimento da cidade. Sempre foi e sempre será. Então, respeitar as faixas, os pontos de ônibus, é fundamental a importância. Quando você vê um veículo estacionado num ponto de ônibus, chega a ser um absurdo. Quer dizer, ele está dificultando o acesso do ônibus, o embarque e desembarque dos passageiros e, por consequência, a qualidade cai muito.
Uhum. Tá certo. Agora, para encerrar, só eu gostaria de saber o seguinte, porque o prefeito ele já disse várias vezes, bateu o pé, né, que não vai ter reajuste da tarifa agora dia 1º de junho. Como é que fica a situação da empresa?
Veja bem, ele fez essa colocação no momento onde ele fez alguns pleitos para a empresa. E nós vamos responder isso no prazo estabelecido. A gente espera que ele possa, dentro dessas colocações que a empresa fará, ele possa reavaliar essa questão. Até porque ele pediu para nós um cronograma de prazos e metas, e nós vamos estabelecer junto com ele. Uhum. E feito isso, a gente espera que ele possa rever essa situação.
Uhum. Eu falei que ia encerrar com essa pergunta, mas a Sônia, nossa ouvinte, ela mandou pelo Facebook a seguinte mensagem. Ela disse o seguinte: olha, a linha 324 demora mais do que 50 minutos, mesmo em horário de rush. Não, na verdade é uma reclamação da Sônia.
Eu saindo daqui, eu vou voltar para a empresa e já vou verificar essa questão da 324. É uma situação que a gente vai checar. Eu gostaria, ela poderia utilizar o telefone da empresa, o 0800-44-40-43.
O senhor pode repetir?
0800-44-40-43. Uhum. E fazer essa reclamação E certamente vamos dar atenção devida para a Sônia.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, por essa entrevista sobre mobilidade urbana. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Estou sempre à disposição para tratar desse assunto, que é muito importante para a cidade de Maringá.
Conversamos com Roberto Giacomelli, administrador executivo da TCCC, a empresa de transporte coletivo aqui de Maringá, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.